Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita convosco ao microfone. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, nesta quarta-feira, 3 de agosto. 3 de agosto é o dia da independência do Niger. Foi em 1960. Lá fora hoje, 27 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação durante meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Sul-africanos votam em eleições municipais que poderão causar reveses ao ANC. Coreia do Norte testa míssil que atinge águas japonesas. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, centenas de casas demolidas nos arredores de Luanda. Há quem se interrogue, onde é que estão os deputados?
Lamento profundamente que até os deputados que foram eleitos pelo povo continuam a deixar passar coisas essas que de facto magoam a vida dos cidadãos.
Em Moçambique, comandante provincial da polícia reuniu-se com todos os representantes de todos os partidos políticos.
A reunião decorreu num ambiente de irmandade e permitiu que todos os representantes dos partidos políticos pudessem exprimir as suas opiniões.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. E vamos começar na África do Sul. Os sul-africanos foram hoje às urnas em eleições municipais, cujos resultados podem ter impacto nacional e abalar o partido no poder, o Congresso Nacional Africano. O ANC tem dominado a cena política desde que Nelson Mandela conduziu a formação política ao poder em 1994, mas sob a presidência de Jacob Zuma tem sido marcada por escândalos de corrupção, desemprego e desigualdade. As sondagens de opinião dizem que a Aliança Democrática poderá obter ganhos nas áreas metropolitanas, incluindo Joanesburgo. A eventualidade da oposição poder governar algumas cidades pode abrir a porta à obtenção de uma maior percentagem no sufrágio nacional de 2019. O grupo militante Estado Islâmico anunciou que a sua filial na África Ocidental, o Boko Haram, baseado na Nigéria, tem um novo líder. O Estado Islâmico publica na sua página na internet uma entrevista com Abu Musab al-Barnawik, identificado como governador para a África Ocidental. No ano passado, Boko Haram prestou vassalagem ao Estado Islâmico. Não foi feita, no entanto, referência ao anterior líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, que foi visto pela última vez num vídeo em março passado. A Coreia do Norte testou um míssil balístico que poderá ter atingido as águas territoriais japonesas. As autoridades militares americanas disseram que detectaram o lançamento simultâneo de dois mísseis, tendo um deles explodido. O outro míssil cobriu uma distância de cerca de 1.000 quilómetros antes de cair perto ou dentro das águas territoriais do Japão. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe descreveu o lançamento do míssil como uma ameaça grave à segurança do Japão e expressou as suas fortes objeções ao programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Os Estados Unidos emitiram um comunicado avisando que estão prontos a defender os seus aliados contra qualquer provocação. Este foi o quarto teste de mísseis da Coreia do Norte em cerca de duas semanas. O Departamento de Justiça americano anunciou a detenção na capital dos Estados Unidos de um agente da Polícia de Trânsito por tentar fornecer apoio ao Estado Islâmico. Nicholas Young, do Departamento da Polícia de Trânsito Metropolitana, é acusado de dar cartões no valor de $250 a um agente do FBI. Segundo a acusação, Young, um agente desde 2003, deslocou-se à Líbia em 2011, tendo-se avistado com o agente do FBI cerca de uma vintena de vezes em 2014, a quem manifestou o desejo de se deslocar ao estrangeiro para aderir ao Estado Islâmico. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos dar a sequência como nossa primeira reportagem a algo que reportámos aqui ontem, a demolição de centenas de casas na zona do Zango, em Luanda. Cerca de 700 casas já foram destruídas. As residências começaram a ser destruídas no sábado, aparentemente por estarem em terrenos da Zona Económica Especial. O Koko Mokuta diz-nos que os residentes querem a intervenção das autoridades, ou pelo menos dos parlamentares.
Pela segunda vez que os populares dos bairros Kawelele, no Zango 2 e no Zango 3 deslocaram-se na manhã de hoje ao governo da província de Luanda para protestarem contra as demolições das suas residências, mas não foram recebidos.
Estava a ver como é que é a cabanidade aí. E quando veio aqui, veio o chefe, o general Wala, estava aqui com um branco, a dizendo que esse terreno é dele. Quando é que esse terreno é de um branco? Porque é marido da Tizé.
Tudo, nós também temos filho, hein? Hein? Nós também somos homens, também temos filhos, pelo menos nós sustentamos nossos filhos.
Na segunda-feira, cerca de 30 moradores deslocaram-se à administração municipal de Viana, mas também não tiveram sucesso. Desesperados, os moradores apelam à intervenção dos deputados das diversas bancadas parlamentares. Até ao momento, nenhuma bancada parlamentar, nem mesmo deputado de forma isolada, visitou aquelas populações que clamam por ajuda. Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, lamenta a ausência dos deputados em situações onde realmente o povo precisa e apela à população a abrir uma queixa contra os autores das demolições.
Esses indivíduos que mandam demolir essas residências não têm competência. E como eles estão nas vestes de autoridade, portanto, estão como servidores públicos, o próprio Estado deve ser responsabilizado e o Estado depois vai buscar o direito de regresso a essas pessoas, ou seja, o Estado depois vai puni-los. Portanto, não é competência, nem é do governador, não é da Casa Civil, não é da Casa Militar. Portanto, esta é uma violação flagrante e lamento que as autoridades angolanas mantêm-se no silêncio. Lamento profundamente que até os deputados que foram eleitos pelo povo continuam a deixar passar coisas essas que, de facto, magoam a vida do cidadão. Portanto, não tenho mais outras palavras a dizer, senão lamentar apenas o silêncio das autoridades, o silêncio da Procuradoria-Geral da República, o silêncio dos deputados, enfim, porque basta chegar um dirigente, pensa que tem logo competência de mandar demolir.
Freire afirma ainda que apenas os tribunais têm competência de desalojar as populações e lembra a diretiva do governo angolano para se suspenderem as demolições.
Independentemente do conflito que haja, é os tribunais é que têm competência de mandar demolir residente, não é qualquer indivíduo.
A Voz da América sabe que a situação já repousa na mesa do vice-presidente do MPLA, Roberto de Almeida.
A reportagem a partir de Luanda, Koko Mokuta.
E vamos agora para a província do Namibe, onde o comissário José Domingos Muniz, ele é o comandante provincial da Polícia Nacional e delegado provincial do Namibe, do Ministério do Interior, reuniu-se ontem com todos os partidos políticos acreditados na província do Namibe. Objetivo? Assegurar aos partidos a neutralidade da polícia, apelar à tolerância entre todos. O Armando Chicoca tem pormenores desta iniciativa, que já foi louvada.
O encontro, que decorreu à porta fechada, segundo os partidos políticos participantes, visou transmitir a confiança daquele órgão na manutenção da ordem e tranquilidade públicas, garantindo, ao mesmo tempo, segurança a todos os atores políticos na província. Para o secretário-executivo provincial da Casa CE, Sampaio Mukanda, o encontro visou cimentar a confiança de todos os atores políticos, sobretudo antes, durante e depois do pleito eleitoral, que considerou de positivo.
A reunião decorreu num ambiente de irmandade que permitiu que todos os representantes dos partidos políticos pudessem exprimir as suas opiniões em torno do ponto da agenda que tem a ver com a conduta a observar durante o processo eleitoral 2017 pelos partidos políticos, seus membros e simpatizantes. Portanto, o que se quer é que haja harmonia na província do Namibe e que cada um tenha a capacidade de explicar o seu programa aos cidadãos sem entrar em conflito com outra força política. Portanto, foram os argumentos que tiveram em torno deste assunto. E, nos casa, parabenizamos a delegação provincial do Ministério do Interior por ter realizado este encontro e esperamos que encontros se repitam mais vezes, porque aproxima não só os partidos políticos com a polícia, mas também entre os próprios partidos políticos.
Sampaio Mukanda disse ainda que a província de Namibe, com este gesto, poderá dar exemplo de civismo ao país.
Muitos administradores municipais, ao mesmo tempo, primeiros secretários do comitê municipal, misturam tudo e bloqueiam as atividades dos partidos políticos na oposição. Portanto, o delegado disse que é preciso que se separe questões da administração pública e questões do partido político.
O secretário provincial do Partido do Galo Negro, Altino Capango, foi uma oportunidade para se debelar alguns comportamentos oportunistas.
Pareceu-nos um sentimento aceitável ou um sentimento de responsabilidade. Fez questão de mostrar esta imparcialidade na sua intervenção. Esperamos que não haja diferença entre o que se diz e o que se faz. E o respeito em si que os partidos devem ter uns pelos outros, sobretudo no que diz respeito à questão da propaganda política. Estamos habituados a ouvir alguma coisa e a ver outra. E então nós pedimos ao Ministério do Interior que nós vamos provar isso através dos atos e não de palavras.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos para Cabinda. 10 anos após a assinatura do memorando de entendimento em Cabinda, o território parece que não teve grandes benefícios económicos. Quem o diz é o presidente do Fórum Cambidês para o Diálogo, António Bento Bemba. O José Manuel ouviu este membro do governo angolano.
Presidente do Fórum Cambidês para o Diálogo, o também secretário do Estado para os Direitos Humanos, António Bento Bembe, disse em Cabinda que, não obstante os esforços para a pacificação do enclave, Cabinda ficou muito aquém das outras regiões em termos de desenvolvimento social. Para Bento Bembe, é visível o subdesenvolvimento da província.
Muitas pessoas têm dito que o acordo que foi assinado são simples escritas no papel. Completamos 10 anos desde a assinatura deste acordo. É verdade que a realidade observada no terreno em Cabinda mostra uma deterioração da província no contexto do desenvolvimento social, isto é, um subdesenvolvimento visível. Mas nós devemos ser francos. Quando nós fazemos crítica da realidade, devemos ser críticos sinceros e não críticos cegos, críticos capazes de verem bem a realidade. Era mesmo necessária a paz.
Era o presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, António Bento Bembe. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E falando de Cabinda, talvez a oportunidade agora para falar um pouco da economia e do preço do petróleo. O governo iniciou um processo de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2016 e nos estudos já efetuados as autoridades prevêem que a exportação angolana de petróleo deverá este ano descer para 676 milhões e 100 mil barris. As receitas fiscais irão cair para 9.180 milhões de dólares de uma receita inicialmente prevista para este ano de 10.190 milhões de dólares. Numa previsão inicial do preço do petróleo a 45 dólares o barril para este ano. O petróleo hoje já estava cotado a 39 dólares e 84 cêntimos o barril. O economista Alves da Rocha indicou que a economia angolana vai ainda passar por um mau período, já que com o barril a 60 dólares, isso seria bom, mas não suficiente. Manuel José.
O especialista económico Alves da Rocha considera dois cenários para que a economia nacional pudesse se alavancar. Num primeiro cenário, a meta de 60 dólares por barril obrigaria a um esforço extra para que a economia se pudesse adaptar.
Se nós analisarmos as finanças do Estado e tendo em conta opções de priorização de investimentos e mesmo de reorganização do Estado, poder-se-ia dizer que um preço médio do barril de petróleo de 55 a 60 dólares dólares ajudaria imenso.
Já num cenário completo de toda a economia, o professor e investigador assegura que nem mesmo o barril de petróleo, ultrapassando a fasquia dos 50 dólares, alavancaria a economia angolana.
Nós pensarmos em toda a economia, esse preço não é suficiente, porque a economia tem necessidades tremendas de divisas para poder funcionar, para importar equipamentos, para importar produtos intermédios e por aí fora. Portanto, há esses dois níveis. É evidente que a atividade do Estado é importante para o impulso da economia.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. E ao microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos nesta primeira meia hora essencialmente dedicada à Angola, mas na segunda meia hora, chamo já a atenção, vamos ter reportagens de Moçambique, também de São Tomé. Vamos ter as últimas sobre a situação política neste país, com a controvérsia em redor das eleições presidenciais. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia é transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, as nossas reportagens, vídeos, fotos, www.voaportugues.com. E o nosso número no WhatsApp para nos mandar fotos ou indicações de notícias é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é João Pinto. Ele é um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do MPLA, o Partido no Poder. Portanto, uma boa oportunidade para se discutir uma série de questões ligadas ao Parlamento, legislação, eleições, política geral, aqui, portanto, em Angola. Isto no nosso Angola Fala Só, na sexta-feira. Agora temos aqui uma boa notícia. A República Democrática do Congo levantou a proibição às importações de cimento de Angola. O Fernando Caetano diz-nos que ainda há problemas na fronteira. Embora as autoridades digam que a situação está a normalizar-se, o Fernando dá os pormenores.
Ainda são muitos os caminhonistas que aguardam pela autorização das autoridades do Congo Democrático para passarem para o outro lado da fronteira com cimento angolano. Ao que parece, os constrangimentos são inúmeros no processo de travessia, daí o número reduzido de camionistas que já transpôs a fronteira desde o levantamento da proibição. Indignados com o facto, camionistas angolanos descrevem as peripécias por que estão a passar.
São quatro carros que passou, desde ontem até hoje, só passou carro do Congo.
Quantos carros passavam?
Mano, antes passava 50, 30, mas agora já não.
Testemunho de um dos camionistas angolanos que se encontra na fronteira do Luvo, entre a Lunda Norte e a RDC. Recordo que a restrição do cimento angolano imposta pela República Democrática do Congo foi levantada há 3 dias. Os camionistas angolanos denunciam a alteração dos procedimentos aduaneiros, a começar pelos valores cobrados pelas alfândegas do Congo Democrático para a travessia.
O caminhão para passar tem que pagar 4.600 dólares cada caminhão para atravessar. E aí, para pagar também transporte para levar cimento até Kinshasa, tem que pagar mais 3.200 dólares.
E antes, como é que era?
Antes era só $200, você paga $200, chega aí na praça, você vem na vontade e volta. Agora as coisas mudaram.
Das autoridades angolanas não há confirmação nem rejeição de tais acusações. Apenas garantem que o processo de exportação do cimento angolano para a RDC regressou à normalidade.
Os caminhões estão a passar normalmente, se bem que de uma forma lenta, porque os parques do outro lado são limitados, mas estão a passar. Só para espelhar, desde anteontem até hoje, já passaram 133 caminhões.
Era o chefe do posto aduaneiro da Administração Geral Tributária da Fronteira do Luvo, confirmando a existência de negociações entre os dois países para a normalização da situação, tendo avançado que nem todos poderão exportar cimento para a República Democrática do Congo, e explica as razões.
Eles estão num processo de organização que futuramente são algumas empresas que o Estado congolês credenciar que vão importar cimento no Congo.
Quanto a empresas angolanas, o responsável da AGT disse que carece de informação do governo de Angola, de lembrar que as restrições impostas pelas autoridades congolesas sobre a importação do cimento angolano durou cerca de 2 meses, o que afetou mais de 700 camionistas angolanos de diversas empresas. As autoridades da RDC agiram em defesa da indústria de cimento do seu país. Fala-se na falência de muitas empresas de cimento da RDC, com impacto direto no desemprego de cidadãos daquele país. A província do Kwanza Sul também tem estado na corrida de exportação de cimento. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
E na página desportiva, só há um lugar onde começar, no Rio de Janeiro, onde está o Álvaro Lugero de Andrada, que nos faz um diário do que está a acontecer na cidade dos Jogos Olímpicos 2016.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A 2 dias da abertura oficial das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a temperatura desceu e a chuva marcou presença no dia em que começam as provas, nomeadamente de futebol feminino. Aliás, na hora do jogo entre o Brasil e a China, dentro de momentos, a chuva pode ser mesmo forte. Marta, 5 vezes a melhor jogadora do mundo, participa nos seus últimos Jogos Olímpicos à procura do ouro, depois de 2 medalhas de prata perdidas para as americanas, que também são favoritas neste evento. Atualmente está a decorrer o jogo entre a Suécia e a África do Sul, aqui no Rio de Janeiro, mas os outros jogos acontecem fora da cidade maravilhosa. Zimbábue defronta a Alemanha em São Paulo, depois do Canadá-Austrália. No Mineirão, em Belo Horizonte, Estados Unidos jogam contra a Nova Zelândia e o dia termina com França-Colômbia. Amanhã arranca a prova em masculinos com o Brasil, liderado por Neymar, a defrontar a África do Sul, enquanto Portugal joga contra a Argentina. Ontem, a delegação angolana teve honras de boas-vindas na Vila Olímpica e na cerimónia esteve presente o embaixador Nelson Cosme, que depois de visitar os atletas falou com a Voz da América.
Estão com muita ansiedade, preparados e também, digamos, buscando momentos de reflexão e, sobretudo, descanso com vista, digamos, à etapa seguinte que se avizinha.
Hoje será a vez de Cabo Verde receber as boas-vindas. Eliane Boal, ginasta que participa pela primeira vez num evento do tipo, quer, no mínimo, representar bem o seu país e a África.
Espero representar bem o meu país e principalmente a África, dar o melhor de mim, como qualquer atleta faria no meu lugar, e aproveitar o máximo desta estadia aqui.
Refira-se que os atletas de nível mundial, como Michael Phelps, Nadal, Djokovic e a equipa de sonho dos Estados Unidos de basquetebol, já se encontram no Rio de Janeiro, e as autoridades, que diariamente enfrentam ameaças falsas de bomba, continuam a correr contra o tempo. Do Rio de Janeiro, para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrada.
Vamos agora falar de futebol. Estamos em época de transferências. O Bayern de Munique disse que está pronto a falar com o médio Bastian Schweinsteiger, se ele quiser regressar ao clube. Schweinsteiger está no Manchester United. Ontem fez 32 anos de idade e recebeu uma prenda de anos muito, muito amarga do novo treinador, o português José Mourinho. Este mandou Schweinsteiger esvaziar o cacifo nos balneários da equipa principal e mandou-o treinar para as reservas. Schweinsteiger fez toda a sua carreira no Bayern antes de se transferir para o Manchester United em 2015. Lesionou-se, teve uma época muito má e, pelos vistos, essa decisão de se transferir para o Manchester United foi má. Agora para Moçambique, as autoridades lançaram no sul do país uma grande campanha que visa prevenir casos de tráfico de seres humanos. Francisco Júnior.
Tudo isso no Chokwe, uma cidade do sul de Moçambique, de onde são reportados muitos casos de cidadãos que são levados para território sul-africano, onde são explorados uns em propriedades agrícolas, outras mulheres e raparigas em prostíbulos, onde são escravizadas sexualmente. Mas há também casos em que são levadas de zonas rurais para cidades moçambicanas, como sucedeu no ano passado, com dezenas de crianças de uma área do interior de Chokwe, segundo confirmou à Voz da América o administrador do distrito, Arthur Macamo.
O caso mais gritante que tivemos foi no ano passado, em fevereiro, em que tivemos 31 crianças a serem trazidas de Maputo. Diziam elas estarem com um tal de tio, não me lembro o nome agora, em que elas eram exploradas, iam vender as bolachas e outras pela rua e entregavam o dinheiro ao tal Roger, ao tal tio Roger. E praticamente só ganhavam aquela comida que era preparada ali por esse tal tio. E pronto, não havia futuro nenhum. E, felizmente, essas crianças foram recuperadas. Recebemos aqui na sede e reencaminhamos as crianças para o convívio familiar em Chalukwane, no posto administrativo de Chilembene.
E quem participou na campanha, que teve lugar na cidade de Chokwe, diz que escutou a mensagem com atenção e que sai daqui mais consciente sobre como atuam os traficantes e o impacto do problema na vida das vítimas e seus familiares.
Isolina Ernest Nhantumbo, sou residente daqui da cidade de Chokwe. Sim, ouço falar que aqui no Chokwe há maior tráfico de crianças, principalmente crianças. Outros são levados para outras cidades, lugares que vão prestar serviços, mas, fim ao cabo, não vão prestar aqueles serviços tal como são ditos. Vão prestar outros serviços ilícitos. Outros são vendidos mesmo, às vezes, para o estrangeiro. Para ficar de sol, sim.
Uma cidadã entrevistada pela Voz da América a propósito do lançamento de uma campanha que visa garantir a migração segura, em especial de mulheres e crianças, e a prevenção e o combate do tráfico de pessoas. De Chokwe, província de Gaza, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Francisco Júnior, e um pormenor curioso, Chokwe, claro está, em Angola temos o povo Chokwe, como fez aqui recordar agora o Mariano Bartolomeu. Será que haverá uma ligação? A ver, vamos. Para já, vamos ficar com música angolana pelo Mayanga, de Bela Chicola.
Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de sul-africanos vão às urnas em eleições locais. Estado Islâmico diz que Boko Haram tem um novo líder. Coreia do Norte dispara míssil e cai em águas japonesas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, afastou hoje, numa entrevista ao Canal de Moçambique, a hipótese de membros do maior partido da oposição integrarem o governo moçambicano e insistiu que não vai abandonar a reivindicação de assumir o poder nas províncias onde reclama vitória eleitoral. O líder da RENAMO reiterou que defende uma revisão pontual da Constituição e que um acordo a ser alcançado com o governo deve ser submetido ao Parlamento para que o seu partido comece a exercer o poder nas 6 províncias do centro e norte do país. Vamos governar as nossas províncias com as nossas políticas, não queremos dividir o país, só queremos que transfiram os poderes dos governadores da Frelimo para os da RENAMO, disse Dhlakama, referindo que, ao fim de 5 anos, haverá novas eleições. A RENAMO não aceita os resultados das eleições gerais de 2014, alegando fraude, e exige governar as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia, no centro do país, e Niassa e Nampula, no norte, onde reclama vitória no escrutínio. Quando a RENAMO contestou as eleições, no final de 2014, Dhlakama propôs a criação de um governo de gestão com a Frelimo, mas a sugestão foi rejeitada pelo partido no poder e depois abandonada pela própria força da oposição. Nos últimos meses, recordamos, a região centro de Moçambique tem sido atingida por confrontos entre o braço armado da RENAMO e as forças de segurança, além de denúncias mútuas de raptos e assassínios de dirigentes políticos das duas partes. Na entrevista ao Canal de Moçambique, Dhlakama admitiu ainda a autoria de ataques da RENAMO no passado fim de semana à vila sede de Mopeia, na província da Zambésia, e também a abertura de uma nova frente de confrontação na província do Niassa. Ainda em Moçambique, mais precisamente na província de Manica, no centro do país, a polícia garantiu que parou com os incêndios de caminhões de cargas e combustível com a introdução de escoltas obrigatórias do Exército, mas reconhece que não consegue deter emboscadas esporádicas, alegadamente de elementos armados da RENAMO, contra colunas de viaturas. André Batista tem mais para nós.
A polícia moçambicana introduziu no início de junho escoltas obrigatórias do Exército a viaturas na N7, a estrada que liga Moçambique aos países africanos do interior, após o incendiamento de 12 caminhões de carga à maioria do Malawi, forçando Lilongwe a ponderar o uso das estradas moçambicanas. Quase 2 meses depois da introdução de escoltas no troço de 270 km de Vanduze a Xangara, as autoridades policiais asseguram que nunca mais foram incendiadas viaturas por guerrilheiros da oposição ao RENAMO, porém as emboscadas a colunas escoltadas pelo exército continuam, entretanto, com frequências reduzidas.
Então acabamos evitando aquelas situações de caminhões incendiados que vinham acontecendo. Eram situações de, por exemplo, 4 ou 5 caminhões em cada uma das situações em que eles acabavam perpetrando. E isso definitivamente deixou de existir.
precisou Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas do Comando da Polícia de Manica, lembrando que chegaram a atingir a média de 5 caminhões destruídos por fogo por dia.
Agora, do ponto de vista de ataques, de forma específica mesmo, referindo aos casos de ataque, eles têm ocorrido de forma esporádica. Né? É normal, por semana, podem ser duas, três vezes, e podem atacar a coluna que faz um sentido ou outro. E naquela manifestação mesmo típica de situações de guerrilha, de situações imprevisíveis, e tem valido aqui a pena, na maior parte dessas vezes que há esses ataques, a prontidão das Forças de Defesa e Segurança. Caso contrário, poderíamos registrar cenários piores. E logo que os homens armados da Renamo efetuam essas emboscadas, esses ataques, têm tido resposta imediata. E são situações de poucos disparos, dali metem-se pela mata. Acabam entrando pelas matas e algumas vezes tem sido um pouco complicado localizá-los.
Moçambique vive a sua pior crise desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992 em Roma, ao voltar a episódios de confrontos entre o braço armado de Renamo e as forças de defesa e segurança na região centro e norte de Moçambique, além de denúncias mútuas de raptos e assassinato de dirigentes políticos da Frelimo e da Renamo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, em Moçambique multiplicam-se as vozes que defendem que sem uma revisão da legislação, incluindo a legislação eleitoral, vai ser muito difícil resolver a atual tensão militar no país. Ramos Miguel.
Raul Domingos, figura incontornável no debate político moçambicano, diz serem necessárias reformas políticas profundas sob o risco de o país voltar a mergulhar numa outra crise. O ex-chefe da delegação da Renamo nas negociações de paz para Moçambique, em Roma, falava num debate organizado pelo Instituto Holandês para a Democracia Multipartidária e considerou que a atual tensão militar no país é consequência de um problema político.
O próprio sistema político não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas ou, no mínimo, aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais.
Para Raul Domingos, o sistema político deve responder àquilo que é a vontade dos eleitores expressa nas urnas.
Estou a falar concretamente da questão de sistematicamente o Centro-Norte estar a votar maioritariamente na Renamo, mas no fim do dia, eventualmente pelas manobras dos órgãos eleitorais, acaba dando vitória a Frelimo e assim no sistema o vencedor ganha tudo. Aquelas populações que votaram maioritariamente num outro partido vê o seu voto sem valorização nenhuma. Portanto, é preciso que por um lado criemos condições para garantir a transparência dos órgãos eleitorais e, por outro, criamos condições para que o resultado das eleições seja respeitado pelo sistema político.
E nessa questão, Raul Domingos conta com o apoio de Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, para que um sistema político precise de reforma.
Com vista a garantir que as necessidades da população que reiteradamente desde 1994 tem estado a votar na Renamo pudessem ser satisfeitas.
Salmão Moyano, um dos vogais da Comissão Nacional de Eleições, é das vozes que defende a revisão da legislação como forma de criar condições para uma democracia representativa. As leis foram feitas pelos homens, disse, e a lista dos defensores da revisão da legislação é enorme.
Eu acho que, neste momento, o que é muito importante, talvez é traçar uma política de inclusão, porque se houver algumas pessoas que se sintam excluídos dentro deste processo democrático, isto é o que cria problemas ao nível do país.
O governo diz que o atual sistema político foi imposto pela Renamo nas negociações de paz em Roma. Falando ainda no debate sobre soluções para a paz e estabilidade política em Moçambique, Raul Domingos lamentou a falta de confiança no atual diálogo político em Moçambique.
A paz é feita com confiança. A paz é construção de confiança. Se não há confiança, é difícil nós acreditarmos em qualquer coisa que possa ser produzida desse diálogo. Por isso, eu acho que o governo aceite com humildade ouvir e dar e receber, portanto, numa negociação em que ninguém sai a ganhar e ninguém sai a perder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. E continuamos em Moçambique. As autoridades moçambicanas lançaram na cidade de Xokwe uma campanha para prevenir casos de tráfico de seres humanos. Xokwe é uma das regiões do sul do país, de onde são provenientes a maior parte das vítimas de tráfico humano encontradas em território sul-africano. Francisco Júnior.
Tudo isso no Xokwe, uma cidade do sul de Moçambique, de onde são reportados muitos casos de cidadãos que são levados para território sul-africano, onde são explorados uns em propriedades agrícolas, outras mulheres e raparigas em prostíbulos, onde são escravizadas sexualmente. Mas há também casos em que são levadas de zonas rurais para cidades moçambicanas, como sucedeu no ano passado, com dezenas de crianças de uma área do interior de Xokwe, segundo confirmou à Voz da América o administrador do distrito, Arthur Macamo.
O caso mais gritante que tivemos foi no ano passado, em fevereiro, em que tivemos 31 crianças a serem trazidas de Maputo. Diziam elas estarem com um tal de tio, não me lembro o nome agora, em que elas eram exploradas, iam vender as bolachas e outras pela rua e entregavam o dinheiro ao tal Roger, ao tal tio Roger. E praticamente só ganhavam aquela comida que era preparada ali por esse tal tio. E pronto, não havia futuro nenhum. E, felizmente, essas crianças foram recuperadas. Recebemos aqui na sede e reencaminhamos as crianças para o convívio familiar em Xalukwane, no posto administrativo de Xilembene.
E quem participou na campanha, que teve lugar na cidade de Xokwe, diz que escutou a mensagem com atenção e que sai daqui mais consciente sobre como atuam os traficantes e o impacto do problema na vida das vítimas e seus familiares.
Isolina Ernesto Nhantumbo, sou residente daqui da cidade de Xokwe. Sim, ouço falar que aqui no Xokwe há maior tráfico de crianças, principalmente crianças. Outros são levados para outras cidades, julgando que vão prestar serviços, mas vão ao cabo, não vão prestar aqui serviços tal como são ditos, vão prestar outros serviços ilícitos. Outros são vendidos mesmo, às vezes para o estrangeiro, para a África do Sul, sim.
Uma cidadã entrevistada pela Voz da América a propósito do lançamento de uma campanha que visa garantir a migração segura, em especial de mulheres e crianças, e a prevenção e o combate do tráfico de pessoas. De Xokwe, província de Gaza, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, Abdoulaye Bathily, reuniu-se hoje com várias individualidades são-tomienses na sequência da tensão política que se instalou no arquipélago após a divulgação dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais de 17 de julho. O enviado de Ban Ki-moon quer perceber as motivações dos atores políticos que contestam os resultados eleitorais. Oscar Medeiros.
Abdoulaye Bathily iniciou a sua maratona de encontros no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, onde reuniu-se com o titular da pasta, Salvador dos Ramos. Esta manhã, o representante especial, o secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, encontrou-se ainda com o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, e com o primeiro-ministro, Patrice Trovoada. A tensão política reinante em São Tomé e Príncipe, após a divulgação dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais, dominou as audiências. Esta tarde, o enviado de Ban Ki-moon a São Tomé e Príncipe reuniu-se com o único candidato à segunda volta das eleições, Evaristo Carvalho, com a candidata derrotada na primeira volta, Maria das Neves, com os representantes do MLSTP-PSD, o maior partido político da oposição, e com o antigo presidente da República, Miguel Trovoada. Em declarações à imprensa, Abdoulaye Bathily disse que está em São Tomé e Príncipe no quadro das suas funções e, em particular, no âmbito das missões de paz e segurança na região e também no quadro dos bons ofícios políticos e diplomáticos do secretário-geral das Nações Unidas para a gestão da situação política nos diferentes países de África Central.
Jusqu'ici, São Tomé a été
São Tomé e Príncipe foi até agora um país que, de forma notável e exemplar, organizou eleições numa região marcada por muita turbulência política antes, durante e depois das eleições. E São Tomé e Príncipe foi sempre a exceção e desejo que desta vez também seja assim, que na segunda volta das eleições presidenciais as coisas decorram de forma pacífica, calma, para que este país possa continuar o seu processo democrático, que mais uma vez é exemplar, não só na região, como também no continente africano.
Encore une fois, qui est exemplaire, non seulement dans cette région, mais également sur le continent africain.
Abdoulaye Batli disse ainda que trouxe mais uma preocupação nesta sua missão a São Tomé e Príncipe, a segurança marítima no Golfo da Guiné. É um assunto que também faz parte do meu mandato. Partilhei com o Ministro dos Negócios Estrangeiros a nossa preocupação de ver a segurança marítima instalar-se de uma forma duradoura nesta região do Golfo da Guiné e o papel que São Tomé e Príncipe desempenha neste setor. No quadro da sua missão de bons ofícios políticos e diplomáticos face ao clima de tensão política que se instalou em São Tomé e Príncipe com a segunda volta das eleições presidenciais, Abdoulaye Batli termina esta quinta-feira a sua ronda de encontros com as individualidades do país no Palácio Presidencial, onde será recebido pelo Presidente da República em exercício e ex-candidato à segunda volta das presidenciais de 2016, Manuel Pinto da Costa. Perante a oficialização da desistência de Manuel Pinto da Costa da segunda volta das eleições, o Tribunal Constitucional já informou à Comissão Eleitoral Nacional que os eventuais votos ao seu favor serão considerados votos nulos, tendo em conta que o nome e fotografia do ex-candidato irão constar do boletim de voto. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, a controvérsia envolvendo o candidato presidencial republicano Donald Trump e os pais de um capitão americano muçulmano morto em combate no Iraque continua a suscitar uma vaga de críticas ao candidato nas próprias fileiras do partido. Por exemplo, Meg Whitman, uma proeminente executiva que se candidatou sem sucesso a governadora da Califórnia em 2010, disse ao jornal New York Times que iria apoiar e angariar fundos para a adversária de Trump, a candidata democrata Hillary Clinton. Na entrevista, Whitman considerou Trump como um demagogo desonesto. Por seu lado, o congressista Richard Hanna, do estado de Nova York, tornou-se o primeiro legislador republicano a formalizar o seu apoio a Clinton, considerando-se chocado com os comentários de Trump sobre a família do capitão americano. Essas tomadas de posição verificaram-se poucas horas depois do presidente Barack Obama ter dado um passo sem precedentes para um presidente americano em exercício, considerando Trump como incapaz para servir como comandante em chefe americano. Trump respondeu de imediato, dizendo ser quase uma honra ser criticado por ele e acrescentando que Obama não sabe o que está a fazer e considerou-o como um presidente fraco. Vários líderes republicanos disseram que, independentemente dos pontos de vista políticos, os pais de soldados americanos devem ser tratados com respeito pelos líderes políticos. Noutro gesto controverso, Trump disse ontem numa entrevista publicada pelo jornal Washington Post que não daria o seu aval às campanhas de reeleição de dois destacados republicanos, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e o senador do Arizona, John McCain. Aqueles dois políticos tinham manifestado o seu apoio à candidatura de Trump, mas criticaram-no publicamente por causa dos seus comentários no caso do capitão muçulmano. Entretanto, no rescaldo das convenções partidárias, as últimas sondagens à opinião pública dão vantagem a Hillary Clinton. De acordo com uma sondagem da rede de televisão CBS, 60% dos eleitores americanos acham neste momento que ela é a candidata mais bem preparada para ser presidente, enquanto apenas 35% têm essa opinião sobre Donald Trump. Os sul-africanos foram hoje às urnas num processo que poderá marcar o fim do domínio do ANC, o partido de Jacob Zuma. A reportagem da Voz da América acompanha o processo numa das zonas de Joanesburgo, antes apenas habitada por brancos, mas hoje dominadas por gentes de todas as cores. Amécio Miguel.
Mpumo Simani sabe que não é a pessoa mais popular da zona chamada Ward 87 em Joanesburgo. Ele é político e militante do ANC, o partido no poder desde 1994, quando Nelson Mandela foi eleito presidente. Hoje, o partido vive uma pressão, em parte provocada pela má governação de Jacob Zuma. A zona Ward 87 tem casas históricas, piscinas, campos de ténis. Os que lá vivem apoiam a Aliança Democrática, partido que desafia a governação do ANC. Mussimani, sendo do ANC, diz que durante a campanha chegou a considerar a possibilidade de ter um debate com a Aliança Democrática, mas a representante do partido dispensou o debate, dizendo que iria vencer. Mussimani diz que as pessoas precisam de saber a quem votar, porque o país tem debatido questões nacionais, Zuma e muito mais.
In fact, during the campaign, I wanted to engage with the DA candidate, and I said to them, "Can we engage? Even if we..." And she said, "No, I'm winning."
Sondagens recentes indicam mudanças na tendência de voto, com o ANC a perder campo em Pretória, a capital, e em Joanesburgo, principal centro económico. Em pequenas dimensões, mas importantes, a África do Sul vive também um cenário de eleitores indecisos. O ANC continua com apoiantes leais, como Jonathan Maponha, que recorda-se de ter sido muitas vezes detido durante o apartheid pelo simples facto de caminhar na zona que era exclusivamente para os brancos. Maponha diz que tem 74 anos e vai apoiar o ANC até a morte, e mesmo se alguém lhe chamar no meio do sono, dirá que é do ANC.
I'm old 74 years, but I go to die. In ANC, I won't change. Even if I'm sleeping, somebody say, "What party you want?"
Mussimani apoia o ANC, mas diz que estas eleições são uma oportunidade histórica para os sul-africanos separarem as questões políticas nacionais das locais e escolher o partido com base nos resultados, não apenas baseado em sentimentos.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. No Malawi, os elementos da conservação da natureza iniciaram a maior transferência de elefantes em África. A organização sem fins lucrativos African Parks vai, com efeito, transferir 500 elefantes de duas reservas de vida selvagem no sul do Malawi para um novo santuário na região central do país. Paulo Oliveira.
Os elefantes acabam de ser libertados no santuário no centro do Malawi. Acontece aqui depois de terem viajado mais de 400 km em caminhão da reserva de vida selvagem de Livonde, no sul. A iniciativa organizada pela African Parks visa reabastecer a reserva que tinha perdido muitos animais devido à caça ilegal. As autoridades indicaram existir uma vedação eletrificada para proteger os animais.
It's a reserve that has at the moment very, very few animals, and the idea is to try.
Samuel Kamoto, diretor do African Parks, refere que a reserva tem poucos animais e a ideia é tentar o repovoamento, trazendo animais que outrora ali existiram. Responsáveis da vida selvagem indicam que o número de elefantes na reserva diminuiu nos últimos 20 anos, de 1.500 para pouco mais de uma centena. Cerca de 190 dos 250 elefantes que vão ser transferidos este ano foram recolhidos desde o início de julho.
Apart from the elephants, we are also bringing in sable antelope. We are also bringing in waterbuck.
Para além dos elefantes, trazemos antílopes, búfalos e outros membros da vida selvagem, destaca Samuel Kamoto. Entidades fundamentais indicaram que os receios de transferência possam interferir com o relacionamento familiar dos animais.
We are not just moving individuals. We are making sure that the entire family, right, is moved.
Brighton, o responsável pela organização, sublinha que a transferência não inclui animais isolados, mas famílias completas para assegurar que os laços se mantenham. A transferência dos restantes 250 elefantes será efetuada no decurso dos meses de julho e setembro do próximo ano.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
E, amigo ouvinte, o nosso repórter Álvaro Ludger Andrade encontra-se já no Rio há alguns dias, acompanhando estas últimas horas antes do começo das Olimpíadas, e ele traz-nos agora as últimas novidades a partir do Rio.
Há dois dias da abertura oficial das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a temperatura desceu e a chuva marcou presença no dia em que começam as provas. nomeadamente de futebol feminino. Aliás, na hora do jogo entre o Brasil e a China, dentro de momentos, a chuva pode ser mesmo forte. Marta, 5 vezes a melhor jogadora do mundo, participa nos seus últimos Jogos Olímpicos à procura do ouro, depois de 2 medalhas de prata perdidas para as americanas, que também são favoritas neste evento. Atualmente está a decorrer o jogo entre a Suécia e a África do Sul, aqui no Rio de Janeiro, mas os outros jogos acontecem fora da cidade maravilhosa. Zimbábue defronta a Alemanha em São Paulo, depois do Canadá-Austrália. No Mineirão, em Belo Horizonte, Estados Unidos jogam contra a Nova Zelândia e o dia termina com França-Colômbia. Amanhã, arranca a prova em masculinos com o Brasil, liderado por Neymar, a defrontar a África do Sul, enquanto Portugal joga contra a Argentina. Ontem, a delegação angolana teve honras de boas-vindas na Vila Olímpica e na cerimónia esteve presente o embaixador Nelson Cosme, que depois de visitar os atletas falou com a Voz da América.
Estão com muita ansiedade, preparados e também, digamos, buscando momentos de reflexão e, sobretudo, descanso com vista, digamos, à etapa seguinte que se avizinha.
Hoje será a vez de Cabo Verde receber as boas-vindas. Eliane Boal, ginasta que participa pela primeira vez num evento do tipo, quer, no mínimo, representar bem o seu país e África.
Espero representar bem o meu país e principalmente a África, dar o melhor de mim, como qualquer atleta faria no meu lugar, e aproveitar o máximo desta estadia aqui.
Refira-se que os atletas de nível mundial, como Michael Phelps, Nadal, Djokovic e a equipa de sonho dos Estados Unidos de basquetebol, já se encontram no Rio de Janeiro, e as autoridades, que diariamente enfrentam ameaças falsas de bomba, continuam a correr contra o tempo. Do Rio de Janeiro, para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora falar de futebol. Estamos em época de transferências. O Bayern de Munique disse que está pronto a falar com o médio Bastian Schweinsteiger, se ele quiser regressar ao clube. Schweinsteiger está no Manchester United. Ontem fez 32 anos de idade e recebeu uma prenda de anos muito, muito amarga do novo treinador, o português José Mourinho. Este mandou Schweinsteiger esvaziar o cacifo nos balneários da equipa principal e mandou-o treinar para as reservas. Schweinsteiger fez toda a sua carreira no Bayern antes de se transferir para o Manchester United em 2015. Lesionou-se, teve uma época muito má e, pelos vistos, essa decisão de se transferir para o Manchester United foi má.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, vai ser João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA. Não perca, portanto, a oportunidade de colocar as suas questões a João Pinto na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América. Tempo ainda aqui nesta emissão em português da Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 3 de agosto. O Washington Post publica hoje uma extensa reportagem sobre Angola com o título a 4 colunas na primeira página, já não é um novo Dubai, e em subtítulo, com a quebra dos preços do petróleo, as grandes desigualdades em Angola transformaram-se numa crise. O artigo estende-se depois para o interior do jornal, ocupando praticamente uma página inteira, com mais algumas fotos de imagens, portanto, alusivas à situação no país. Quanto ao New York Times, afirma que Presidente Obama diz que os republicanos devem retirar o seu apoio a Donald Trump. O Wall Street Journal afirma, por seu lado, tropeções de Trump causam apreensão entre os republicanos. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Nesta quarta-feira, 3 de agosto, temos aqui o Paulo Oliveira com mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: Donald Trump foi criticado pelo Partido Republicano, sul-africanos foram às urnas. O Boko Haram tem novo líder. 3 de agosto de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, resumo de notícias e ainda um editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, referindo que a polícia de Manica, no centro do país, garantiu que parou com os incêndios de caminhões de cargas e de combustível com a introdução de escoltas obrigatórias do Exército, mas reconhece que não consegue deter emboscadas esporádicas de homens armados de renome contra colunas de viaturas. André Batista.
A polícia moçambicana introduziu no início de junho escoltas obrigatórias do Exército a viaturas na N7, a estrada que liga Moçambique aos países africanos do interior, após o incendiamento de 12 caminhões de carga, a maioria de Malawi, forçando Lilongwe a ponderar o uso das estradas moçambicanas. Quase 2 meses depois da introdução de escoltas no troço de 270 km de Vanduze a Xangara, as autoridades policiais asseguram que nunca mais foram incendiadas viaturas por guerrilheiros da oposição ao RENAMO, porém, as emboscadas a colunas escoltadas pelo exército continuam, entretanto, com frequências reduzidas.
Então acabamos evitando aquelas situações de caminhões incendiados que vinham acontecendo. Eram situações de, por exemplo, 4 ou 5 caminhões em cada uma das situações em que eles acabavam perpetrando. E isso definitivamente deixou de existir.
Precisou Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando da Polícia de Manica, lembrando que chegaram a atingir a média de 5 caminhões destruídos por fogo por dia.
Agora, do ponto de vista de ataques, de forma específica mesmo, referindo aos casos de ataque, eles têm ocorrido de forma esporádica, né? É normal, por semana, de ser 2, 3 vezes. E pode atacar a coluna que faz um sentido ou outro. E naquela manifestação mesmo típica de situações de guerrilha, de situações imprevisíveis, e tem valido aqui a pena. Na maior parte dessas vezes que há esses ataques, a prontidão das Forças de Defesa e Segurança. Caso contrário, poderíamos registrar cenários piores. E logo que os homens armados da RENAMO efetuam essas emboscadas, esses ataques têm tido resposta imediata. E são situações de poucos disparos, dali metem-se pela mata. Acabam entrando pelas matas e algumas vezes tem sido um pouco complicado localizá-los.
Moçambique vive a sua pior crise desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992 em Roma, ao voltar a episódios de confrontos entre o braço armado de Renamo e as forças de defesa e segurança na região centro e norte de Moçambique, além de denúncias mútuas de raptos e assassinato de dirigentes políticos da Frelimo e da Renamo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e vamos continuar em Moçambique, multiplicando-se as vozes dos que defendem que sem uma revisão da legislação, incluindo a eleitoral, vai ser difícil resolver a atual tensão militar no país. Ramos Miguel.
Raul Domingos, figura incontornável no debate político moçambicano, diz serem necessárias reformas políticas profundas sob o risco de o país voltar a mergulhar numa outra crise. O ex-chefe da delegação da Renamo nas negociações de paz para Moçambique, em Roma, falava num debate organizado pelo Instituto Holandês para a Democracia Multipartidária e considerou que a atual tensão militar no país é consequência de um problema político.
O próprio sistema político não está ajustado àquilo que é a vontade manifesta nas urnas ou, no mínimo, aquilo que são os resultados que são apresentados pelos órgãos eleitorais.
Para Raul Domingos, o sistema político deve responder àquilo que é a vontade dos eleitores expressa nas urnas.
Estou a falar concretamente da questão de sistematicamente o Centro-Norte estar a votar maioritariamente na Renamo, mas no fim do dia, eventualmente pelas manobras dos órgãos eleitorais, acaba dando vitória a Frelimo e assim no sistema o vencedor ganha tudo. Aquelas populações que votaram maioritariamente num outro partido vê o seu voto sem valorização nenhuma. Portanto, é preciso que por um lado criemos condições para garantir a transparência dos órgãos eleitorais e, por outro, criamos condições para que o resultado das eleições seja respeitado pelo sistema político.
E nessa questão, Raul Domingos conta com o apoio de Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, para que um sistema político precise de reforma.
Com vista a garantir que as necessidades da população, que reiteradamente desde 1994 tem estado a votar na Renamo, pudessem ser satisfeitas.
Salmão Moiano, um dos vogais da Comissão Nacional de Eleições, é das vozes que defende a revisão da legislação como forma de criar condições para uma democracia representativa. As leis foram feitas pelos homens, disse, e a lista dos defensores da revisão da legislação é enorme.
Eu acho que, neste momento, o que é muito importante, talvez é traçar uma política de inclusão, porque se houver algumas pessoas que se sintam excluídos dentro deste processo democrático, isto é o que cria problemas ao nível do país.
O governo diz que o atual sistema político foi imposto pela Renamo nas negociações de paz em Roma. Falando ainda no debate sobre soluções para a paz e estabilidade política em Moçambique, Raul Domingos lamentou a falta de confiança no atual diálogo político em Moçambique.
A paz é feita com confiança. A paz é construção de confiança. Se não há confiança, é difícil nós acreditarmos em qualquer coisa que possa ser produzida desse diálogo. Por isso, eu acho que o governo aceite com humildade ouvir e dar e receber, portanto, numa negociação em que ninguém saia a ganhar e ninguém saia a perder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora aqui de Washington, a economia com o Eduardo Ferro.
Um investimento privado de 10 milhões de dólares vai alargar a prospeção de diamantes a 3 mil quilómetros quadrados na província angolana da Lunda Norte. A informação consta de um contrato aprovado pelo Ministério da Geologia e Minas de Angola, que autoriza o projeto de investimento ao abrigo do objetivo de intensificar a atividade de prospeção e exploração deste matéria-prima, o segundo principal produto de exportação angolano, envolvendo os setores público e privado. No âmbito do contrato, são concedidos à diamantífera estatal Endiama e às associadas os direitos de prospeção de jazidas secundárias de diamantes naquela província do interior norte de Angola por um período inicial de 5 anos. Dados da indústria diamantífera mundial apontam Angola como o quinto maior produtor de diamantes, mas a sua produção representa apenas 8,1% do valor global mundial. Angola vendeu em todo o ano de 2015 mais de 9 milhões de quilates por 1.181 milhões de dólares, que renderam ao Estado em receita fiscal mais de 50 milhões de dólares. A empresa estatal Angola Polishing Diamonds exportou 4.462 quilates de diamantes lapidados para os Emirados Árabes Unidos em junho passado, tendo faturado mais 3 milhões de dólares ao preço médio por quilate de 694,5 dólares. A produção de diamantes de Angola em junho, com a participação de 8 das 12 minas em atividade, atingiu 753 mil quilates, montante que proporcionou um encaixe financeiro de 75,35 milhões de dólares, ao preço médio de 100 dólares por quilate. A GEM International Resources do Canadá angariou 1,2 milhões de dólares canadianos com a conclusão da segunda fase de colocação particular de ações, que rendeu 400 mil dólares. A empresa pretende utilizar o encaixe financeiro na prospeção de diamantes em Angola, particularmente numa concessão identificada como Dala, que fica localizada próxima da mina de Katoka. A GEM International Resources realçou que a região onde a empresa tem uma concessão é das mais cobiçadas em Angola, acrescentando: estamos no lugar exato. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares e a libra estava cotada a 1,33 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A África do Sul realiza hoje as eleições municipais que, segundo analistas, decorrem numa altura em que o ANC de Jacob Zuma goza de fraca popularidade e poderá perder algumas cidades importantes. Para analisar o processo, conversei com a pesquisadora Paula Cristina Roque, da Universidade de Oxford, que no início descreve o ambiente em Joanesburgo.
No dia de eleições, o ambiente está calmo, as pessoas estão calmas, está muito frio cá, a polícia está em grande presença nas ruas, como era de esperar, porque há meses para cá houve uma violência política tremenda, grandes assassinatos candidatos dentro do ANC, que revela também um fascionalismo e umas divisões muito profundas dentro do partido no poder. Tem havido alguma violência política espalhada por outras províncias, especialmente no KwaZulu-Natal, de onde vem o presidente Zuma, e também na província do Limpopo. Isto poderá dizer que amanhã, quando os resultados começarem a sair, as pessoas poderão ficar mais agitadas dependendo do resultado. Mas, por enquanto, está tudo muito calmo.
Este é um processo particular para a África do Sul, com essa violência e também com os escândalos do presidente Zuma, que coloca o ANC numa posição de certa fragilidade.
Coloca sim. O presidente Zuma presidiu ao declínio do ANC em várias frentes. No declínio, mesmo a nível das eleições, ele agora está no último mandato, mas nas últimas duas eleições presidenciais, o ANC teve resultados menores. E isso revela que, de facto, a população sente uma frustração e uma desilusão com o ANC, mas não está preparada totalmente para votar noutro partido ainda. Ou seja, estão a começar a fazer a distinção entre o que é um presidente Zuma e o que é o partido do ANC. O ANC em si está, provavelmente, eu diria, no seu período histórico mais fragilizado. A sua liderança está totalmente dividida. Há um nível de nepotismo e de repressão dentro das estruturas partidárias que não era conhecido ao ANC. O ANC, sendo um partido que já existe há 100 anos, tinha uma cultura de debate político interno, uma cultura de consenso, uma cultura de não entrar com estratégias de propaganda, de criar medos e divisões ao nível de etnias, ao nível de raciais, etc., que dentro da África do Sul, quando nós saímos do apartheid, houve uma sensação de a África do Sul vai se recriar à imagem de um presidente como o presidente Mandela. Estas eleições estão a ser é a forma da população também exprimir ao ANC, embora sejam só eleições locais, a forma da população dizer nós queremos melhor. O ANC falhou em vários aspectos, inclusive na ausência de serviços públicos, não fez o suficiente para combater a desigualdade, tem tido em termos de corrupção e má governação, o ANC atingiu níveis imagináveis. Ou seja, o ANC está num momento muito frágil e eu acho que o partido no poder está muito apreensivo. Os resultados. Só para saber, nós estamos aqui à espera que vai haver os três grandes metropolitanos de Joanesburgo, Pretória e Port Elizabeth estão a ser contestados. E não sabemos se o ANC irá conseguir manter o poder local nestas três cidades. Ou seja, isto vai ser um momento crucial numa reviravolta política. Poderá não ter impacto ao nível presidencial, mas ao nível local vai mandar uma mensagem e ao nível nacional uma mensagem muito forte ao ANC. E depois irá depender à liderança do ANC o que é que eles vão fazer com o presidente Zuma. Vão pedir a demissão do presidente, como pediram a demissão do presidente Thabo Mbeki há uns anos atrás.
É curioso aqui que o presidente Zuma também esteve no grupo dos que não queriam mais o Thabo Mbeki, mas acaba fazendo se calhar o pior do que o Thabo Mbeki.
Ah, sim. Hoje em dia há uma reflexão profunda. O Thabo Mbeki, com todas as falhas que teve, qualquer presidente tem os seus altos e os seus baixos, o Thabo Mbeki hoje é visto como um herói na quando, de facto, fez muitos erros a nível da política nacional. Agora, não foram erros da forma que o Zuma está a fazer. O Zuma introduziu elementos que estão a destruir a essência deste país, no sentido que as instituições, como instituições de segurança pública, estão a ser politizadas. Felizmente, o sistema judicial ainda está a conseguir, os tribunais, etc., ainda estão a conseguir manter a independência, mas já há também alguma alteração nesse aspecto. Em termos da economia, como eu disse antes, não houve a questão da desigualdade não foi lidada corretamente e hoje em dia há corrupção e nepotismo desde a polícia na rua até ao próprio presidente. O próprio presidente, quer dizer, isto é inadmissível, onde quando o tribunal mais elevado no nosso país, o Tribunal Constitucional, pediu ao presidente, para já reconheceu que ele violou a Constituição, e depois pediu ao presidente para pagar os gastos que fez com fundos públicos, a devolução de fundos públicos, gastos da renovação da sua casa privada.
África do Sul, em particular o Presidente Zuma, continua com aquela retórica das questões raciais, das questões da etnia.
Eu acho que a África do Sul houve vários assuntos e questões que não foram bem tratadas, mesmo com o final do apartheid, mesmo com a magnanimidade que o mais velho Nelson Mandela teve, mostrou em termos de reconciliação, em termos de perdão. Houveram várias questões que não foram bem tratadas. A questão é que hoje vários jovens que já nasceram pós-apartheid estão a trazer uma ressurreição das questões que levaram os seus pais e os seus avós a irem para as ruas durante o período apartheid. E isso estamos a ver nas universidades. A questão da desigualdade, da marginalização, as questões de etnias, que não era tão saliente durante o apartheid, embora o governo em Pretória tentasse fazer com que houvesse muita divisão de etnias entre os zulus e os coças, exatamente para enfraquecer a resistência ao apartheid. Mas em termos das questões entre brancos e negros, a questão racial na África do Sul, infelizmente, está a ser mal gerida. E há uma retórica muito problemática a nível dos governantes. A nível, por exemplo, o presidente Zuma ontem disse como é que uma população maioritariamente negra irá votar para um partido que é dominado por brancos. Ou seja, ele estava a fazer referência ao maior partido na oposição, a Aliança Democrática, que neste momento o líder da oposição não é o senhor branco, como era a senhora antigamente, a Helen Zille, agora é o senhor que é o Mussi Maimane, que é o senhor negro. Este estava a tentar criar a impressão que só o ANC é que de facto tem estes credenciais, todos que identificam com a população rural, urbana, em termos geracional, etc. Ou seja, esta retórica é muito problemática. É problemática porque o país, em muitos aspectos, continua muito estratificado. Existem muitas desigualdades, e desigualdades que alinham em uma forma complicada em termos de província, em termos de cor da pele, em termos de poder económico, em termos de poder literário, do nível de educação, etc. E ter esta retórica do próprio presidente é de uma irresponsabilidade enorme.
Curioso que quando é para o dinheiro da corrupção entrar no bolso de algumas pessoas, não importa a cor da pele.
Ah, sim. Isso não. Isso é, tem até razão. Com a corrupção, o dinheiro não tem cor. Mas isso não torna a questão menos complicada. Infelizmente, quando há vários interesses que se conseguem alinhavar ao nível político, também outras questões deixam de ter importância. As questões só começam a ter importância quando conseguem dividir as pessoas e mobilizar as outras contra um segmento da população. E isso é complicado. Neste caso, é o segmento da população que está na oposição, que apoia outros partidos políticos. Mas tem razão. A corrupção e o nepotismo não vê cor, mas vê classe.
E qual é que é a leitura geral daquilo que é a governação, por exemplo, do Partido Aliança Democrática na cidade do Cabo, comparado, por exemplo, ao que está em Joanesburgo e outros sítios que estão nas mãos do ANC a nível municipal?
Geralmente há a impressão que há uma eficiência adicional na cidade do Cabo. Agora, isso nem sempre é verdade. Em várias áreas, ainda em termos da provisão de serviços, também há falhas tremendas na cidade do Cabo. Isso é generalizado pelo país. Mas há essa ideia e provavelmente será calibrada em questões reais no terreno na cidade do Cabo, que a Aliança Democrática, de facto, tem uma governação eficiente e transparente. E isso é importante, a transparência nestas eleições, por exemplo, em termos dos fundos dos partidos, é uma questão que ainda está também a gerar alguma controvérsia. Ou seja, em Joanesburgo, aqui sente-se muito uma divisão. Sente-se muita divisão, nós aliás achamos que Não sei se a Aliança Democrática irá conseguir ganhar Joanesburgo, mas provavelmente nem o ANC nem a Aliança Democrática irão ter uma maioria qualificada. E nesse aspecto terão que ir provavelmente aos partidos menores para criar alianças. E isso irá, mesmo ganhando, mesmo o ANC ganhando um Joanesburgo, irá criar uma cicatriz psicológica no Partido do Poder muito grande, porque nós estamos a falar de uma população que, em termos de poder económico e de nível de educação, muito elevado em relação a outros municípios espalhados pelo país. Ou seja, isso será uma grande falha e uma grande mensagem ao Partido do Poder.
Paula Cristina Roque, pesquisadora da Universidade de Oxford, e as eleições municipais na África do Sul, que têm lugar hoje.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 3 de agosto de 2016. A controvérsia envolvendo o candidato presidencial republicano Donald Trump e os pais de um capitão americano muçulmano morto em combate no Iraque suscita uma vaga de críticas ao candidato nas próprias fileiras do partido. Os sul-africanos foram às urnas, como referimos há pouco no trabalho da Agenda Africana, para sufrágio locais cujos resultados podem ter impacto nacional e abalar o partido no poder, o Congresso Nacional Africano. O grupo militante Estado Islâmico anunciou que a sua filial na África Ocidental, o Boko Haram, baseado na Nigéria, tem um novo líder. O Estado Islâmico publica na sua página da internet uma entrevista com Abu Musa Barnawi, identificado como governador para a África Ocidental. No passado, o Boko Haram prestara vassalagem ao Estado Islâmico. A Coreia do Norte testou um míssil balístico que poderá ter atingido as águas territoriais japonesas. Autoridades militares americanas indicaram que detectaram o lançamento simultâneo de dois mísseis, tendo um deles explodido. O outro míssil cobriu uma distância de cerca de 1000 km antes de cair perto ou dentro das águas territoriais do Japão. O Departamento de Justiça anunciou a detenção na capital dos Estados Unidos de um agente da Polícia de Trânsito por tentar fornecer apoio ao Estado Islâmico. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publica o relatório anual sobre tráfico de pessoas, conhecido igualmente pelas iniciais inglesas de TIP, que avalia os esforços de 180 países e territórios, incluindo os Estados Unidos, no combate à escravatura moderna. O objetivo deste relatório é ilustrar, dar energia e força, escreveu o secretário de Estado John Kerry na introdução ao relatório de 2016. Ao publicado, desejamos trazer a atenção do público a natureza e a dimensão da indústria de tráfego humano ilícito, que tem o valor de 150 mil milhões de dólares. Os países cujos governos cumprem com os princípios essenciais encontram-se no nível 1. Os países que não o cumprem, mas que fazem esforços significativos para tal, encontram-se no nível 2. A lista do nível 2 inclui países que não cumpriram os princípios essenciais, mas que fazem esforços significativos durante o ano anterior e têm um número significativo de pessoas traficadas. Finalmente, no nível 3, encontram-se os países que não cumprem com os princípios base e não fazem esforços para o alcançar. No ano passado, 19 nações subiram de nível, enquanto 27 baixaram. O relatório deste ano centra as atenções nos êxitos no combate à escravatura moderna e no que é necessário que seja realizado para contrapor às táticas dos traficantes. Ainda mesmo que os governos tenham aplicado novas legislações contra todas as formas de tráfico humano, estejam a acusar os traficantes, protejam as vítimas e lhes deem poder para reconstruir as vidas, possuem consciência pública sobre o crime, ainda existe muito que deva ser feito. Ainda, se existe algo no relator deste ano, é a convicção de que não existe nada de inevitável sobre o tráfico sobre seres humanos, escreveu o secretário de Estado John Kerry. Ainda mesmo que um certo abuso tenha ocorrido no passado, tal não significa que tenhamos de tolerar tal abuso no futuro ou que possamos desviar os olhos. Em vez disso, devemos inquirir-nos sobre se a vítima fosse a nossa filha, filho, irmã ou irmão. O secretário Kerry concluiu, o relatório deste ano coloca tais questões, porque acabar com a escravatura moderna não é apenas uma luta que temos de travar, é uma luta que podemos e devemos ganhar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português desta quarta-feira, 3 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.